Boa noite. Passa horas seguidas junto das plantas. Quando foi ministro, chegou a fazer visitas guiadas nos jardins de São Bento aos seus colegas de governo. Tem na sua biblioteca mais livros sobre botânica do que sobre economia e os seus gostos variados incluem também teatro, cinema, música e o Benfica.
Olá, eu sou o António Bagão Félix, repito Félix e não Félix, como quase sempre se diz, erradamente. Sou já um septuagenário, sou natural de Ilha, distrito de Aveiro, eu sou casado há 47 anos.
Com a Rosa,
tenho duas filhas e quatro netas.
Tem os nomes de flores, não?
Não, Catarina, Inês, Joana, Rita, Sofia e Maria. E sou uma pessoa sou eclética, multifacetada e que gosto de concretizar ou de exprimir o mais profundamente possível, pelo menos dentro de mim, a melhor prenda que os meus pais alguma vez me deram, que foi terem-me dado vida.
O pretexto da nossa conversa tem a ver com plantas, que é uma das suas paixões, vamos dizer assim, que já lá vamos mais à frente, mas já agora, para o conhecermos melhor, quer-nos contar um pouco o seu percurso, portanto, Centro-Norte.
Centro-Norte, exatamente. Ilha. Eu estudei depois no Liceu Nacional de Aveiro, aos 17 anos, eu tive que vir para...
Teve que fazer uma opção logo aí,
No sexto ano.
Portanto, sobre o que é que gostava, sim.
Do quinto para o sexto ano, nós tínhamos que escolher aquilo que na altura assinava uma linha, não é?
Exato.
Eu, curiosamente, tenho bem presente o preenchimento, que ainda era com tinta permanente e tudo, enfim, estamos a falar em 63, 64, e eu pus a linha F, que era para ir para a área de ciências, mas dirigido para a agronomia.
Já desde pequenino
sim,
já tinha
exatamente.
Essa...
E não sei porque, à última da hora, sem que tivesse tido qualquer influência, os meus pais, aliás, não me pressionaram em qualquer sentido, deram-me total liberdade, e eu passei para a linha G, que era de economia.
E lembra-se porquê que mudou
não,
assim?
Não, confesso que não me lembro. Não sei se
não
na
era
altura...
aquele critério hoje que é o que dá mais...
Talvez, tipo, porque no fundo eu estava hesitante entre as árvores, a agronomia e a árvore da patacas, que é a economia. E portanto...
Ganhou a das patacas.
Eu assim, ao longo destes 40 e tal anos, ou 50, acho que consigo conciliar a ideia do profissional da gestão, da árvore das patacas, da economia, enfim, com o amor que tenho à natureza, às plantas, às árvores, e portanto consegui fazer um casamento dentro de mim que é perfeito.
Sim, que tem já muitos frutos, disso já vamos falar, mas o seu percurso depois no mundo dos números, vamos dizer assim, correu bem?
Correu, eu entrei na altura, eu fiz o serviço militar, 3 anos na Marinha, portanto entre 1970, acabei o curso em 70 até 73, e nessa altura já consegui dar aulas de matemáticas gerais no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, agora chama-se o ISEG. E o primeiro emprego foi numa companhia de seguros, onde, aliás, praticamente não saí em termos de companhia de seguros mundial, no Chiado, onde tive um grande mestre, o Dr. João Moraes Leitão, infelizmente já não está entre nós. Depois, andei sempre nos seguros. Em 1980, era um jovem com 31 anos, o Dr. João Moraes Leitão, curiosamente, foi para Ministro de Assuntos Sociais no governo do Dr. Sá Carneiro, da Aliança Democrática, e convidou-me para Secretário de Estado da Segurança Social.
Sim, super jovem, quando foi
era,
para,
exatamente.
Para o governo.
Era uma área
anos.
Que me seduzia muito, porque era a área dos seguros e a área também previdencial. Confesso que aceitei com bastante receio, porque, enfim, nunca pensei alguma vez ter um percurso de natureza de cargos públicos ou políticos. Mas, vindo o convite de quem veio, para mim um verdadeiro mestre na minha vida profissional e até pessoal, eu aceitei e, portanto, tive aqueles anos de governo do Dr. Sá Carneiro e do Dr. Pinto Balsemão. Depois tive 2 anos na Assembleia da República como deputado, felizmente foram só 2 anos, não?
Não gostou,
não gostei,
muito da experiência.
E na altura fui porque fui convidado pelo Dr. Francisco Lucas Pires, uma pessoa que também admirava bastante.
E não gostou porquê?
Porque eu era dos poucos deputados que cumpria à risca a ideia de estar em exclusividade. e senti tinha uma sensação, eu tinha 34, 35 anos, uma sensação absolutamente, isto pode parecer um bocadinho excessivo, não é? Mas de inutilidade. Não porque não fizesse e trabalhasse bastante no Parlamento, mas não preenchia profissionalmente. Uhum. E, quer dizer, a pessoa tem que sentir a utilidade do seu trabalho, certo, para os outros, e eu ali senti uma certa aridez. Pronto, depois entrei na área
da banca,
exatamente. Ainda fui secretário de Estado do Emprego e da Formação Profissional num dos governos maioritários do professor Cavaco Silva e depois fui para o Banco de Portugal.
Sim, aí sentia-se mais a utilidade, um serviço ao bem comum, não é?
Sim, sim, é diferente.
É muito diferente, é uma responsabilidade muito maior.
Aí a pessoa sente que pode agir sobre, certo, melhor ou pior, sobre, sim, o devir, sobre o futuro, não é?
E também ensinou, não é? Também dedicou a sua vida depois ao ensino de uma maneira mais consistente.
Sim, eu ainda passei pelo Banco de Portugal, como disse, a seguir a estar nesse governo. Fui vice-governador do Banco de Portugal, com o professor Miguel Beleza como governador, que infelizmente um grande amigo também já não está entre nós. E depois estive num grupo bancário, mas sempre na área dos seguros, não? Porque a área que me permitia juntar um bocadinho a perspectiva empresarial com a perspectiva social.
Sempre teve essa vertente também de fazer bem à volta do bem concreto.
Sim, procurei sempre. Depois, enfim, fui novamente convidado para ir para o governo e mais recentemente, já neste século, Ministro da Segurança Social e do Trabalho e depois Ministro das Finanças, felizmente por pouco tempo.
Como é que agora, que já está, digamos assim, retirado deste protagonismo da vida pública...
Sim, e chega.
Como é que olha para esta situação de todas essas áreas? Claro que isto não é uma entrevista política, mas claro, com a sua experiência e sabedoria, sofre ao ver a situação de como é que estamos?
Entristece-me sobretudo a ideia da eliminação do sentido geracional e estratégico da política hoje em dia, não é? A política hoje em dia é a política para o dia seguinte. É a política baseada não naquilo em que se crê, em que se acredita, mas aquilo que as sondagens da semana anterior ditam, os likes do Facebook ditam. E portanto é descartável, é efêmero, é virtual, há pouca autenticidade, não é? Eu prefiro uma pessoa autêntica no erro do que não autêntica na capacidade e na eficiência. Isso, aliás, não é um problema de Portugal, é um problema, por exemplo, de toda, sim, a Europa. Deixou de haver estadistas. Há políticos, é certo.
Mas o que acha que faz com que seja cada vez mais difícil? É porque as pessoas fogem dos sacrifícios, não é? Porque uma pessoa atrativa, grandiosa, portanto, uma vida grandiosa, implica também aceitar... Fazer sacrifícios, não é? Claro, não querer logo tudo, claro, de uma vez. Não será isso?
Eu acho que a sociedade é uma sociedade só está preparada para
usar e deitar fora?
Sim, por um lado. Aliás, penso que era o Dom António Marcelino, bispo, aliás, da minha diocese de Aveiro, que dizia que vivemos uma sociedade de micro-ondas, fraldas e aspirina, passa a publicidade. Não é?
E já foi há muito tempo assim que ele disse isso.
Exatamente,
já
ou seja, micro-ondas porque tudo está ali à mão, não é? A fraldas porque são descartáveis e a aspirina porque nós estamos numa sociedade que é incapaz de conviver com o sacrifício, até com a dor, com as dificuldades, não é? Ora, a esperança é a virtude de construir o futuro. É assim que eu entendo a ideia da esperança. Estou dizendo na perspectiva teológica, mas na perspectiva laica,
se quisermos.
De qualquer
modo, também a partir de uma certeza que já se vive no presente, senão estou sempre a adiar, não é?
Exatamente.
Portanto, alguma coisa no presente já me anima a esperar melhor.
Exatamente, é isso mesmo.
Só que
isto,
com esta correria, se calhar ninguém repara
isso. Não, porque tudo aparece e desaparece fulminantemente, tipo cometa, e portanto as pessoas não param para refletir, para pensar, para meditar, e isso revela-se sobretudo ao nível de um grande egoísmo geracional. Eu vou-lhe dar só dois exemplos ou três desse egoísmo geracional. Bem, um é bem conhecido, é a questão da degradação ambiental do nosso planeta, da casa comum, como diz o Papa Francisco. Outra é tanto ou mais preocupante, hoje a ideia da poupança, que é uma virtude de boa austeridade, não só no país, mas nas famílias, está posta de parte, ninguém poupa. Isto é, a poupança no fundo é não gastar hoje para consumir amanhã, nem que seja através daqueles que se nos cheguem, não é? Isso acabou, quer dizer, que era uma ideia, primeiro é uma ideia de desenvolvimento, segundo é uma ideia de respeito pelo próximo, próximo dentro da casa ou próximo dentro da sociedade. E isso desapareceu porque ninguém pensa, ninguém enxerga, ou melhor, ninguém está preocupado.
Nem querem saber. As pessoas
nem querem saber com essa questão. Portanto, esses são pontos que, de facto, me... Por outro lado, a questão da política, só para terminar, eu acho que hoje o escrutínio do homem político é um escrutínio, direi, às vezes muito injusto, não é? Eu acho bem esse escrutínio, a transparência, a necessidade de ter pessoas sérias, honestas, trabalhadoras, corajosas, sensatas, prudentes na res pública, na gestão da coisa pública, mas depois não se confundam todos como são todos uns desgraçados, uns malandros, uns corruptos, etc. Não? E, de facto, hoje o que eu acho que se está a gerar na sociedade é uma ideia centrífuga em relação à política, que a pessoa comum, normal, que trabalha com a normalidade, que tem a sua família, etc., foge da política, porque depois, se calhar, pode ser atropelada por um pequeno lapso que teve na vida que, para efeitos públicos, é tão grande como a maior corrupção que possa existir. E isso, essa não distinção, essa igualização pelo mal, há uma forma de que as pessoas normais têm a sua vida profissional, etc., fogem da política. Se reparar bem, por exemplo, em Portugal, a maior parte dos políticos que hoje temos, e é transversal esta questão, não é do partido A, B ou C, é de todos, a maior parte dessas pessoas são pessoas que fizeram a sua carreira
sempre no partido,
isto é, não conhecem vida cá fora.
De ofício.
Não têm ofício, mistério, não é? Exatamente. É isso.
E é por isso é que também, de certo modo, se vinga, entre aspas, no meio das plantas e das árvores e de todo este universo, que sei que é uma das suas paixões.
Olha, há tempos...
Mas não é um refúgio, não é? Tipo isolamento...
Não é um refúgio, não é um refúgio. É uma expressão da minha alegria de viver, não é?
Sim, se desde miúdo pensava ir para a agronomia...
A minha biblioteca, por exemplo, relacionada com botânica, é muito superior à minha biblioteca relacionada com a economia, mas de longe, não é? Tenho centenas de livros ao longo de 40 e tal anos, porque eu não fui para a agronomia, mas comecei logo a estudar agronomia.
Então,
isso é autodidata, não é? E sabe, eu na questão da botânica sou amador no duplo sentido. Sou amador porque não sou profissional. E sou amador porque amo a natureza e amo este mundo senciente das plantas, das árvores. Gosto de estudar, gosto de conviver, de partilhar
com as plantas.
Com as plantas.
Como
se
convive com as plantas?
Acompanhando-as desde a maternidade até à morte. Eu, por exemplo, chego ao Alentejo, claro, vou pôr as malas ou o que for necessário dentro de casa, mas depois, só 2 ou 3 horas depois, é que eu entro em casa. Porque primeiro vou visitar toda a minha prole arbórea, vou conversar, vou ver...
Vai conversar? Conversa?
Converso no sentido, enfim, entenda-se isto no sentido figurado, sim.
Presta-lhes atenção?
Presta-lhes atenção.
Mas é na rua ou é uma estufa? Ou
não,
é árvores
e plantas? É um monte alentejano, eu tenho cerca de espécies diferentes, entre árvores, plantas herbáceas, arbustos, etc., tenho cerca de 250 espécies diferentes, não é? E, portanto, tenho a minha ficha clínica para cada uma delas. Sei de cor, se me quisesse perguntar aqui as árvores deste sítio até àquele, eu sei as dizer todas, absolutamente de cor.
Sabe-as de cor, mas é o nome da árvore, aquele nome latino composto,
Claro.
Ou dá-lhes nome?
Não, o nome latino é taxonomia, não é? Eu gosto, aliás, imenso, até aprendi um bocadinho de latim e de grego para dominar essas questões, porque gosto de perceber porque é que, do ponto de vista do nome taxonómico, o nome científico, não é? Porque é que é assim e quem é que o classificou, se foi Linnaeus, se foi este, se foi... E, aliás, até tenho uma coisa, eu tenho como num jardim botânico o nome taxonómico...
Uma etiquetazinha?
Uma etiqueta junto de cada árvore. Pronto, isso para mim, sabe que alguém dizia que ser livre é depender do que se gosta, não é? E de quem se gosta. E, portanto, eu nesta fase da minha vida sinto muito mais livre, porque eu não dependo de ninguém a não ser de mim próprio, ou seja, das minhas virtudes, das minhas fraquezas, das minhas capacidades e dos meus erros. Só responde perante mim e
perante Deus, imagino, porque sei que tem fé, não é?
Ah, e perante Deus, evidentemente. Isso,
que também cria estas plantas e este universo todo fascinante, não é?
Deus é a causa incausada, não é?
E, portanto, encontram-o também nessa realidade.
Encontro de Deus. Aliás, neste livro, de algum modo, Raízes
sim,
de Vida.
Sim, Raízes de Vida, sim.
Eu relito sobre isso e repare...
Sim, já agora é só uma interrupção. Ah, sim. Para quem nos ouve, este livro que saiu este ano, Raízes de Vida, está estruturado de uma maneira muito desafiante e bonita, que vou só rapidamente assinar. Os capítulos estão arrumados. Por exemplo, Raízes, o que nos vincula. E depois, dentro das raízes, tem vários itens: amor, desejo, esperança, ética, fortaleza, medo, sonho. Sim.
Onde junta um bocadinho, fala sobre o valor ou sobre a atitude que está implícita, mas com histórias da botânica. Não é um livro de botânica, é aproveitar o mundo da botânica.
Sim, até divertido, que eu também percorri a parede.
Até para nos dar ensinamentos.
Sim, que ajuda a pensar e, de certo modo, também isso provoca depois uma avaliação sobre a realidade até e a história, e tem aqui tudo, filosofia.
Aliás, o Tolentino Mendonça, há pouco tempo, teve uma frase que não é minha, mas que eu, com a permissão dele, me permite dizer que defino o que eu acho que é um pouco a minha vida, quando ele disse que não há diferença entre uma biblioteca e um jardim. Esse livro, de algum modo, é um bocadinho uma expressão mínima dessa
ideia. Sim, é verdade. Foi quando ele foi ordenado bispo.
Quando foi ordenado bispo,
sim.
Exatamente.
Por exemplo, no Caul, o que nos sustenta? Amizade, coerência, constância, lealdade. Ramos, o que nos envolve? Aparência, contradição, diversidade, ócio, saudade, silêncio. Folhas, o que nos renova? Por aí fora. Flores, o que nos seduz? Frutos, o que nos une, portanto,
o que
de facto,
nos une e eterniza.
Matéria não falta para reflexão. Sim, sim, isto tudo é alimentado por esta sua presença física junto delas, das plantas.
É. Pai, histórias que eu conto, não no sentido pessoal, mas que refletem experiências pessoais. Por exemplo, quando eu, a proposta da solidariedade, eu dou o exemplo da figueira, não é? E esse exemplo da figueira foi, de facto, vivido um dia em que eu disse às minhas filhas e às minhas netas, olha, venham ver como é que é o fruto da figueira por dentro. E onde se revela toda a expressão.
Queres contar aqui
sim,
como é?
Está a ver o figo, não é? É um fruto, ou melhor, é uma infrutescência. Não é? E é um pseudofruto, para ser tecnicamente mais correto. Quando nós temos um fruto, antes disso há as flores, não é? Mas no figo nunca viu as flores, pois não.
Não.
Pois não. É que as flores estão dentro do próprio figo. E o figo, quando é muito pequenino, tem um buraquinho microscópio de um dos lados, não é? Do lado externo, que é o ostíolo, em que há uma vespa, a vespa da figueira, é um blastófago, que entra por esse buraquinho. É absolutamente microscópio.
A vespa entra. Cada figo tem uma vespa que entra
não,
lá.
Não, não. Ah. Então a vespa fêmea entra. Porque esta vespa da figueira tem um problema. É muito pouco dada à fertilidade, não é? Portanto, tem dificuldades em reproduzir-se. Precisa de mais calor, não é? E então entra e lá ganha o calor no meio das florzinhas, lá dentro, e ao mesmo tempo poliniza as flores. E, portanto, ao polinizar, aparece o fruto do figo. Bem, esta, quando entra no tal buraquinho microscópico, perde as asas e as antenas e morre lá dentro. Entretanto, como com aquele calor conseguiu ter filhos, digamos assim, as vespinhas machos morrem lá dentro, são incapazes de sair por tal buraquinho, as vespinhas fêmeas conseguem sair e vão reproduzir, vão entrar noutra figueira. Ora bem, se nós apanharmos um figo do tamanho de uma unha nossa, ainda é muito pequenino, cortá-lo bem como nós cortamos o figo, ainda vemos as larvas dos insetos mortos.
Nós comemos isso.
Nós comemos isto. Então o que é que acontece? Acontece que o figo tem um enzima que transforma estas larvas em proteínas. E assim nasce o figo. Ou seja, o que é interessante? É uma vespinha, uma vespa, que morre para dar vida a uma figueira. E a figueira que permite que haja vidas que vão dar vida a outras figueiras. Mais solidariedade do que esta na natureza é impossível. É uma que morre para dar vida a outras. Exato. E outra que dá vida às outras, morrendo depois. Acho absolutamente fabuloso.
Olha, e a tal árvore das patacas, que também já li, que também tem uma história concreta. Existiu mesmo esta...
Existiu. A árvore chama-se, em termos científicos, Dilénia indica. É uma árvore que há no Brasil bastante, não é? É uma árvore que tem umas flores muito coriáceas, muito carnudas, não é? E essas flores grandes, quase tipo magnólias, não é? Aquelas magnólias brancas. E então o nosso imperador, Dom Pedro, quando lá esteve, na corte punha brincadeiras lá dentro. E chegou a pôr moedas, não é? Punha moedas.
Dentro dessas...
Dessas. Evidentemente que depois, com a fertilização, a flor transforma-se em fruto e lá dentro estava uma moeda. Daí chamar-se esta árvore a árvore das patacas. E Dom Pedro escreveu para a corte em Lisboa dizendo: este país, o Brasil, é tão rico que até nas árvores nascem moedas. E ficou a árvore da pataca no Brasil e nós mais das patacas, não é? Enfim, agora com os cartões de crédito e com a inflação e com a moeda virtual e as criptomoedas, a árvore das patacas é uma relíquia botânica, mas também é uma maneira de...
Mas isso, este, digamos assim, este amor, interesse, paixão pelas plantas, e não é só árvores, é também outro
tudo,
tipo de plantas.
Desde tudo, desde catos, as suculentas, herbáceas, ervas daninhas também gosto.
Palavra.
De sim, tudo, eu gosto de... Gosto de estudar tudo, com microscópio, com todas as coisas, vou classificar.
Mas tem um laboratório, uma espécie de laboratório, estúdio...
Sim, uma coisa amadora, mas tenho.
Há assim preferência? Posso-lhe perguntar qual é a sua árvore preferida e porquê?
Olha, a minha árvore... Eu tenho duas árvores preferidas. Em primeiro lugar, gosto de todas. Gosto de todas.
Já
percebemos. Mas tivesse, se fosse obrigado, que é o caso agora, entre aspas,
exato,
a escolher, eu escolhia duas. Uma que é a oliveira. A oliveira, eu tenho lá no Alentejo oliveiras com mais de 200 anos, não é? E olho para elas e vejo, naquela oliveiras, vejo o retrato das nossas vidas. Olho para o caule mostra amargura, mostra compaixão, mostra solidariedade, mostra fortaleza, às vezes carcomido.
Tem rugas
às vezes,
e assim,
rugas,
não é? Forte ao mesmo tempo.
Mas ao mesmo tempo segurança,
digno,
prudência, austeridade no sentido mais rigoroso da expressão, no sentido bonito, o esplendor da austeridade, não é? Não é que a palavra agora está completamente desvirtuada, não é? Mas é isso. Depois tem uma coisa, aquele verde da oliveira é um verde impossível de repetir. E se reparar bem, se pegar uma folhinha de uma oliveira, ela tem uma penugenzinha que lhe permite, é uma espécie de termostato, ou seja, permite-lhe aguentar melhor o frio e o calor e brutal, e portanto não precisa de muita água porque ela própria encontrou os mecanismos para sobreviver a essas circunstâncias. A outra árvore que eu gosto muito é a magnólia. Há várias magnólias, eu refiro-me à chamada magnólia grandiflora, que é aquela que tem umas flores brancas. É quase uma árvore, é uma árvore primitiva, das primeiras há cerca de 200 milhões de anos. E a própria flor é a flor mais primitiva que há, grande, mas com uma fragrância absolutamente divinal. E eu gosto da solenidade da magnólia e até permito-me dizer, gosto muito da palavra magnólia foneticamente. Eu, faz lembrar aquelas polcas vienenses.
E magnólia é também um nome latino?
Não, é engraçado, porque há muitas, na taxonomia botânica, a maior parte são latinos ou gregos, não é? Mas depois há umas tantas árvores, ou plantas, não é? Que, por qualquer razão histórica, são associadas ao nome de uma pessoa. O que é que acontece? O classificador desta árvore, no século XVIII, dedicou esta árvore a um senhor chamado Pierre Magnol, mas em francês Magnol, e por isso veio a Magnólia, ou Magnólia, que era o conservador do Jardim de Montpellier. Pronto, cada um tem estas histórias.
Eu também.
Estávamos aqui horas a falar sobre isto.
É, o nosso tempo voa e há tanta coisa para lhe perguntar, mas eu mesmo assim continuo nas plantas só para perguntar. Acha que também há árvores femininas e masculinas? Ah, não há? Há umas assim mais cocotes, há outras mais robustas.
Ah, claro, evidentemente.
Por exemplo?
Uma árvore tipicamente masculina são quase todas as árvores que nós chamamos as quercos. Os sobreiros, os carvalhos, as acinheiras, são
sem
árvores,
dúvida,
masculinas. Não é? As árvores femininas são as árvores que nos seduzem pela cor, pela sonoridade do vento nas folhas. Olha, desde logo, por exemplo, o jacarandá, com aquelas flores em cachos violáceos, não é? Com as folhas muito femininas, um toque muito, muito feminino.
Delicado, sim.
Sei lá, o... Por exemplo, a bétula é também masculina. Não, tem isso, não há dúvida nenhuma.
Esta que... sua criatividade também tem assim umas derivas divertidas, que é, bem, já para não falar no Benfica, que isso não é se calhar tão divertido de vez em quando, é menos divertido.
É sofredor, mas é uma doença que não passa, sabe? Eu jogava com a idade passava, mas torna-se até mais...
Até quem deseja que venha a ser presidente do Benfica.
Não, isso... Houve pessoas que falaram nisso, mas esse tempo já passou, felizmente, e eu consegui não cair na tentação de alguma vez me candidatar.
Até com tanto amor pelas plantas, até pensei que podia derivar para um clube que tivesse a cor verde no seu emblema, mas não.
Mas, olha, outra... para as árvores femininas, a eritrina crista gálica, por exemplo, para quem quiser saber, pode estar na Praça Marquês de Pombal, com umas florzinhas vermelhas muito bonitas, isto a propósito de vermelho, sim, não é? E já agora outra árvore feminina, voltando atrás, é o castanheiro da Índia, que é a árvore que Anne Frank via do seu refúgio.
Sim, que também vem aqui referida.
Exatamente.
No seu livro, sim.
Que é até uma Aeschus hipocastano, Cárnia é o nome científico.
Sim.
Isto, é muito bonita.
Nós temos matéria para continuar a falar, mas não temos já tempo, pelo menos
claro,
desta vez, porque ainda gostaria de ter sabido como é que fez um filme ainda, e como é que ainda tocou numa banda ou parecido.
Deixa-me só dizer-lhe isto. Eu gosto muito de viver, não é? E gosto de viver como vivo, com a consciência de que estou bem com as coisas importantes da vida, a minha família, a minha mulher, os filhos, irmãos, com os meus pais já cá não estão, com o mundo, não estou zangado com o mundo, a vida não é nenhuma doença hereditária,
apesar
bem pelo
das dificuldades,
não é?
À volta, não é?
Exato,
isso que define, sim, não é isso,
sim,
que
sim.
O define, define,
mas
outra coisa maior.
Eu não tenho sonhos materiais, eu tenho sonhos espirituais, não tenho sonhos do Cronos, tenho sonhos do Kairos, do tempo espiritual, não é? E eu costumo dizer que o que mais quero, dentro do que possa vir a ser ainda o meu futuro, é nunca abandonar a ideia da curiosidade. Eu sou de uma curiosidade infinita. Por isso é que eu gosto de botânica, porque a botânica permite-nos a curiosidade com a ideia de que, sabendo hoje mais, sabemos cada vez menos.
Sim,
e portanto,
não há duas
sempre
árvores iguaizinhas, não é?
Há,
sempre
não
diferente.
Há, exatamente.
Sim.
Mas eu gosto de tudo.
E por isso, quando o convidam para fazer um filme, como aconteceu com o João
E por outro lado, continuar a ter a capacidade de me espantar e de fazer coisas que nunca fiz. Por isso, entrei no meu filme de João Botelho, O Tráfico, gostei muito. Já fiz teatro também.
Exato.
Agora toquei na apresentação e até colaborei no disco Mar Mediterrâneo, da Luísa Amaro e das pessoas que tocaram com ela. Eu tocava um instrumento sul-americano, brasileiro e argentino, que é o pau de chuva, e fazia percussão, embora não saiba música, não é? E assim vou continuar, não é? Porque eu tenho grande admiração pelas pessoas que fazem aquilo que eu não sou capaz de fazer. Porque eu acho que o que faço não tem nenhuma importância. Aquilo que os outros fazem, por exemplo, sei lá, pilotar um avião, é uma coisa que eu tenho uma admiração profunda, porque eu acho que era incapaz de fazer isso. Mas é essa ideia que eu gosto sempre de buscar. Portanto, inquietude da busca.
E naquelas que estão ao seu alcance, arrisca e faz.
Exatamente, é isso.
Doutor António Bagão Félix, muito obrigada por este seu entusiasmo e por esta sua imensa vontade de conhecer, que no fundo também define as pessoas que têm esta grande curiosidade e gosto de viver, que é contagiante, e uma das facetas que eu recomendo é exatamente ter acesso aos seus livros, que têm alguns títulos muito desafiantes, quer As Raízes da Vida, quer o outro sobre as árvores também.
Esse é mesmo de botânica, não é?
Sim, e entre outras coisas também. E obrigada pelo seu testemunho. Boa noite.
Muito obrigado, eu é que tenho que agradecer.